O desastre. Pedrinho estava numa terrível aflição. O Visconde havia desaparecido misteriosamente e o público não cessava de reclamar o palhaço. O menino não podia explicar a si próprio o estranho acontecimento. Deixara o Visconde já vestido num canto dos bastidores, prontinho para entrar em cena, logo que Emília acabasse de correr. E não havia meio de descobrir o Visconde. Isso o obrigou a alterar a ordem do espetáculo. Ande, faz de conta, disse ele ao boneco. Vá engolindo espadas enquanto eu campeio o Visconde. E empurrou-o para dentro do picadeiro. Faz de conta, entrou em um feixe de espadas debaixo de um braço e uma lata de brasa debaixo de outro. Foi colocar-se bem no meio do picadeiro, no tapetinho que havia, e começou a engolir espadas. Fez o serviço tão bem feito que o público esqueceu a feiura dele e rompeu em palmas. Depois de engolida a última espada, começou a comer fogo e glu, 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 deu conta de todas as brasas de lata. Ao comer a última, porém, esbarrou nela com a ponta do nariz, que, como todos sabem, era formado por um pau de fósforo, e pegou fogo. Foi uma sensação! O público desandou num berreiro. Incêndio do nariz! Gritava o polegar. Chamem o corpo de bombeiros. Aladim, Alibabá e Gato de Botas e outros pularam no picadeiro para socorrer o incendiado, mas foi inútil. O nariz de faz de contas já estava totalmente destruído, só restando um toquinho de carvão. O curioso é que o boneco melhorou bastante de aspecto. Ficou bem menos feio, porque sua feiura era causada principalmente por aquele horrível nariz de fósforo que tia Anastácia lhe havia espetado na cara. Faz de conta foi levado para dentro e o público, chefiado pelo pequeno polegar, continuou a pedir palhaço. E como Pedrinho não conseguisse encontrar o Visconde, teve de aparecer com explicações. Respeitável público, disse ele, uma grande desgraça aconteceu. O nosso famoso palhaço Sabugueira acaba de desaparecer misteriosamente. Com certeza algum malvado raptou, de modo que não há mais palhaço. Também não há mais pantomima. A grande estrela Emília, que desempenhava o papel principal, está emburrada e recusa-se a representar. Em vista desses contratempos, vou terminar o espetáculo com a surpresa. Uns espectadores bateram palmas, outros assobiaram, e o gato Félix gritou: cocadas, ao menos! Nisto entrou a surpresa. Era, adivinhem se são capazes, um elefante. O menor elefante do mundo, como Pedrinho foi dizendo enquanto arrumava no picadeiro as garrafas sobre as quais o elefantinho ia caminhar. Um verdadeiro sucesso à surpresa. Era um elefante tão perfeito que até parecia natural, com trombas presas de marfim e grandes orelhas caídas. Deu umas voltas pelo picadeiro naquele andar sossegado dos elefantes grandes. E depois começou a caminhar com muito medo sobre as garrafas que Pedrinho colocara de jeito. Berra, elefante! Gritou o polegar. O elefante obedeceu e berrou três vezes com toda a força. Mas berrou numa voz muito parecida com a voz de porco. Maroto, que estava lá fora tomando conta do circo, ouviu o berro e ficou de orelha em pé. Depois entrou por baixo do pano para ver o que era. Ao dar com aquele bicho nunca visto, pôs-se a latir furiosamente e avançou contra ele de dentes arreganhados. Tamanho susto levou o elefante, que tremeu em cima das garrafas e veio ao chão. Maroto agarrou-o e sacudiu-o, e de tanto sacudiu que a pele do elefante se rasgou pelo meio, deixando escapar de dentro, coim, 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 um animal que ninguém esperava, o senhor Marquês de Rabicó. Foi um sucesso. O circo quase veio abaixo de tanta vaia e gritaria. Pedrinho coçou a cabeça. Depois danou e caiu de pontapés no Maroto, enquanto Rabicó fugia para o terreiro. Para salvar a situação, Narizinho entrou no picadeiro com o cabo de vassoura de tabuleta na ponta, onde se lia em enormes letras vermelhas: intervalo. Intervalo tem dois L's, gritou o pequeno polegar, que era partidário de ortografia antiga, a complicada. Mas ninguém lhe deu atenção. Todos cuidaram de descer o mais depressa possível, de medo que as cocadas não chegassem. Tia Anastácia, no seu vestido de tempo de sinhá moça, ergueu a toalha que cobria o tabuleiro e começou a distribuição. Quero uma branca, duas cor de rosa e três queimadas, foi dizendo o gato Félix. Enquanto isso, o gato de botas argumentava com Pedrinho a respeito do misterioso desaparecimento do Visconde. Juro que foi Peter Pan que o raptou, dizia o gato. Peter Pan é muito amigo de pregar peças. Veio aqui às ocultas e bateu o palhaço. Garanto que não foi outra coisa. Mas não era nada disso. Era apenas o seguinte. O Visconde havia encontrado uma trigonometria velha que pertencera ao cônego em Serra Bodes. E Pedrinho pusera como calço de um dos esteios do circo. Tamanha foi a sua satisfação que arrancou o livro dali e saiu de braço dado com ele para um passeio pelos arredores. E por lá ficaram até o dia seguinte, a conversar sobre senos e cossenos. Como isso, se o Dr. Caramujo havia curado o Visconde de sua mania científica? Muito simples. Havia curado, mas não havia curado completamente. Deixara em sua barriga algumas letras para a semente. E foi o bastante para que a festa de Pedrinho acabasse naquele fiasco. Não há nada mais perigoso do que semente de ciência.